Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, 1º de setembro de 2018. Início da Semana da Pátria e Dia do Profissional de Educação Física. E a CBN Entrevista tem o prazer de conversar com a nossa querida acadêmica, professora Terezinha Leoni Wolff, que vai nos contar histórias de 101 anos da nossa querida Porto União. Bom dia, professora Terezinha.
Bom dia, Luísio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Essa rádio que é tão querida, que nós sabemos sempre foi parte da minha vida também. E, em primeiro lugar, eu quero também cumprimentar os professores de educação física, pois que são grandes professores responsáveis por tanta coisa boa que fazem os nossos jovens.
Muito bem, então hoje é um dia especial e a gente deixa registrado, né, os parabéns para esses profissionais da educação física que zelam por um corpo sadio, uma mente sadia. Então fica o nosso abraço, o nosso respeito a vocês que formam essa juventude dentro de um esporte com muita saúde e com muita alegria. Parabéns pelo dia. Mas minha querida professora Leoni Terezinha Wolff, eu vou dizer algo que você não gosta muito. Nossa dama da cultura?
Não. Isso vocês é que dizem.
Ai, mas a senhora, graças a Deus, é uma pessoa que nós respeitamos profundamente. E a CBN tem o prazer de recebê-la hoje em homenagem exatamente ao aniversário de Porto União, dia 5. Nós vamos ter nesta quarta-feira essa data tão bonita, tão importante, de Porto União, cidade amiga, assim nós conhecemos, né? Mas nós vamos conversar com a senhora com o seguinte pensamento, professora Terezinha, de extrair da sua vivência, do seu conhecimento, por muitas vezes testemunho ocular dos fatos, coisas que nós não encontramos nos livros, porque somente a senhora vivenciou, somente a senhora escutou e socializa de uma maneira espetacular algumas coisas daquilo que a senhora escreveu nos artigos e nos livros constam, mas é uma história real, uma história vivenciada.
Obrigada.
E para a gente começar, professora Terezinha, é uma época assim fantástica em nossas vidas, né? Que é aquele momento do ser criança. Nos coloca um pouco lembranças de criança.
São muitas, Aloísio. Na verdade, eu vivi um tempo onde a infância brincava. Nós tínhamos muitos, muitos amigos, eram vizinhos, eram colegas de escola, pessoas que realmente fizeram parte da nossa vida, onde nós brincávamos ingenuamente de ciranda-cirandinha, de amarelinha, de pular corda, e até uma brincadeira que eu nunca mais vi fazer, que era assim, era uma ilusão de ótica. Você ficava embaixo de um poste de luz na frente da casa, fixava bem o teu olhar na tua sombra e imediatamente, depois de alguns segundos, você levantava o olhar para o céu e você via ali refletida a tua imagem em branco.
Olha, pela primeira vez estou escutando esta brincadeira.
E é uma coisa que qualquer criança pode fazer.
Olha,
sabe? Aí você aprende a admirar as estrelas, você sabe qual é o Cruzeiro do Sul, você vê a lua quando ela é crescente, quando ela... Porque normalmente não é na lua crescente que você faz esse brinquedo, e nem na lua cheia. É mais quando nós nem temos lua. Nós ficamos embaixo de um poste de luz, que naquele tempo você brincava...
A luz do Alexandre Chelen?
Isso! Você brincava embaixo do poste, sim, fixava o olhar na tua sombra, e depois você levantava os olhos, quando você levantava, você via refletida aquela sombra no céu em branco.
Olha só, que espetáculo. Eu sempre digo, conversar com a senhora é um aprendizado, Terezinha. Olha só.
E nós tínhamos, assim, sempre um grupinho de crianças. E muitas vezes, Aloísio, nós até brincávamos com meninos, sabe? Naquele tempo, onde eu morava ali na rua Conselheiro Mafra, que era ali na Cidade Nova, eu morava ali. E na frente da nossa casa ainda tinha mato. E naquele mato tinha carrapicho. Sabe o que é carrapicho?
Sim, sim, sim.
É. Aí os meninos, às vezes, que vinham brincar ali, eles faziam guerra de carrapicho. E muitas vezes pegava no cabelo da gente e a gente tinha que tirar aquilo porque a mãe ficava danada, que tinha que ela fazer a limpeza depois, né? Então, são coisas que ficaram na minha memória, nas brincadeiras de Bete, de pular cordas, até de fazer proezas de circo. Porque você ia assistir um circo, aí você via os trapezistas, e se você tinha um caquizeiro em casa, você simplesmente queria fazer aquilo que você viu no circo. Então você dependurava pelos joelhos, assim, de cabeça para baixo. Essas brincadeiras.
Fazendo trapézio, praticamente.
Tem muita coisa para ser contada,
Luiz. Que bacana, Terezinha. Então, essas são as lembranças da criança de Porturão na sua época. Né? Esconde-esconde também.
Sim, esconde-esconde a gente brincava também. Mas eu acho que nós tínhamos a brincadeira de estátua. O que era a brincadeira de estátua? Você tinha um barranquinho na frente de casa e embaixo ficavam os assistentes. Então, os assistentes sentavam na grama de baixo e a gente em cima ficava saltando, mas antes de saltar você fazia uma pose. Aí você virava estátua. Daí tinha que alguém dizer lá da plateia, que estátua você estava imitando? Aí trocava de lugar. E brincadeira de achar o anel, muita coisa, Luísio, que eu já escrevi bastante sobre isso. E também, em determinada ocasião, quando eu estava na Secretaria de Curitiba, uma senhora, ela fez dois tomos. Um das brincadeiras para as crianças e o outro que era para o professor. E ela usava em sala de aula. Eu tive essa oportunidade de ver.
Olha só. Interessante, dona Terezinha, a senhora está nos colocando aqui em um espaço que hoje não é permitido mais a criança estar na rua, por questão de segurança, por a questão de trânsito, e isso era muito comum as pessoas desfrutarem exatamente da rua, do espaço. A senhora falou em barranco, era interessante que se lidava com o contato com a terra, com essas coisas assim, você entrava dentro de casa com barro ou com terra embaixo das unhas, quer dizer, esse contato com a natureza. Isso era, vivenciou, né, professora?
Exatamente. Terezinha? E outra coisa que eu lembro, tinha areia, por exemplo, na rua, então você brincava com aquela areia. Muitas vezes você até tirava o sapato para não sujar o sapato e acabava esquecendo o sapato na rua. Depois você chegava em casa e lembrava que você deixou o sapato e voltava lá, o sapato estava no lugar.
Correndo buscar, olha só. Agora você me lembrou a época que eu passou aí na igreja, né, no domingo, no interior, e devido ao barro, levava o sapato na mão, chegava perto. Eu sei que já tem uma história da meia, né, dona Terezinha?
Sim, sim.
Isso na parte do colégio pode trazer à tona isso. Muito bem. Dona Terezinha Leoni Wolff, em homenagem a 101 anos de Porturão, trazendo belas histórias, muitas não estão registradas de forma alguma em livros, mas a sua fantástica memória, oportunizando a população a conhecer um pouquinho como era época de criança em Porto União, nossa cidade amiga. CBN Entrevista quer saber sobre saudades do trem. Eu sei que é muito especial, porque alguém da família tinha uma função muito importante, mas aquele apito, aquela fumaça, aquele balançar dos vagões, quase tornando uma música ao momento dentro do trem. Que lembranças tem da estação, na guarda de um parente, de um amigo, ou mesmo também, era um momento de paquera, onde as pessoas iam se conhecer, porque era uma atração esperar o trem.
Verdade. O trem realmente sempre foi uma atração. na hora que chegava, na hora que partia, quando nós tínhamos oportunidade de estar na estação para ver as saídas do trem, principalmente se era um trem de passageiro, né? Então, as pessoas embarcavam, às vezes eram pessoas conhecidas, parentes da gente, e essa viagem, principalmente no sentido da minha família, que era para o sul, porque tinha gente que morava no Rio Grande. E nós, então, fazíamos viagens para lá. A minha avó morava lá para aquele lado. E quando chegava o mês de julho, que era férias, tempo da bergamota, tempo da mimosa, então nós íamos para lá. Mamãe levava a minha irmã e eu, e nós íamos para lá de trem. Viajávamos o dia inteirinho. Era o tempo de você levar um frango assado.
Né?
É, porque, na verdade, o que, que eles vendiam no trem? Eles vendiam a maçã, eles vendiam coisas, chocolates, mas quase sempre eram coisas importadas, Aloysio. Perfeito. Então, por exemplo, a maçã argentina era uma coisa assim que quando o estafeta, que chamava, quando ele entrava na beira, na entrada do vagão, a gente já sentia aquele cheiro da maçã, mas era muito caro. Então, de repente, a gente levava alguma coisa de casa e passava o dia sempre naquele jeito. E muitas vezes saíamos. Caçador era ponto de almoço, Matos Costa era ponto de café, Joaçaba era ponto de jantar. Então, nesses espaços, às vezes acontecia que a gente descia para comer alguma coisa, mas na maioria das vezes levava de casa.
Olha só.
E o trem também, Aloysio, foi uma coisa que deixou muito saudade, porque o meu pai trabalhou muitos anos ali na parte da Maria Fumaça, ele era maquinista. Até agora, eu tenho a alegria de ver que lá na frente do nosso SENAC foi denominada rua ali Valentim Varacoski.
Eu ia perguntar, exatamente.
É
seu pai.
Sim, é o meu pai. Porque só que eles não puseram maquinista. Eu gostaria que pusessem maquinista.
Olha só.
Mas está lá. Maquinista não foi colocado. Ele estava fazendo um trabalho ali numa daquelas Maria Fumaça, quando, de repente, dois aviões sobrevoaram a nossa cidade. O Ruschel que me contou essa história, porque eu nem sabia. Então, o Ruschel era menino também, ele tem a minha idade. E, na verdade, um dos aviões conseguiu, porque eles procuravam o campo de aviação que ficava lá no Pintado. Como eles não conseguiram e estavam quase sem combustível, tentaram aterrissagem no campo ali dos ferroviários. O primeiro conseguiu, naquela rua de frente ao SENAC, ele conseguiu baixar e foi. Agora, o outro, ele embicou e o aviador acabou se machucando, né? O papai estava trabalhando numa das máquinas e viu que tinha acontecido aquilo. Ele desceu, foi lá, tirou a pessoa de dentro, o aviador, para levarem para o Hospital São Brás. Então, são lembranças que a gente tem, que são coisas muito boas e também são coisas um pouco tristes, porque era comum você também ver trens que sofriam acidentes, descarrilhavam, né, e dava, assim, muito problema. Nós tínhamos, assim, meu pai tinha colega, por exemplo, que numa das viagens aqui pro lado de Curitiba, deu um problema, tombou a máquina e a água da caldeira abriu e a pessoa ficou, assim, praticamente queimada inteira, né? Foi muito triste. Então, essas lembranças também acontecem.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN. Nossa professora acadêmica também, faz parte da ALVE, presidente da Academia de Letras Mato de Iguaçu e uma acadêmica atuante. A sua cadeira, a professora, é de uma personalidade, um poeta, né? Foi dentista, mas você vai falar depois dele.
Sim.
Vai chegar o momento, mas dando essa ênfase pela importância da senhora junto à Academia de Letras Vale do Iguaçu. Bom, deu para sentir histórias em relação ao nosso trem, aos trilhos que está presente ainda, né? Ela, como dizemos, não divide as cidades, mas sim, esses trilhos unem as cidades, né? Dona Terezinha, escola e educação. Eu sei que a senhora luta tanto pela nossa cultura, pela educação, vivenciou escolas do Paraná e Santa Catarina, escreveu tantas coisas, tem o Inário, a parte sempre do civismo, patriotismo. Vamos falar um pouco dessa maravilha vivenciada, escolas. E com prazer eu quero lembrar mais uma vez minha querida professora lá no Balduino Cardoso, no Ginásio Normal Regional Marcelino Dutra. Com muito prazer, eu encho a boca para falar que a senhora foi minha professora.
Obrigada, Luísio. Na vida de uma professora, sempre o que faz bem é saber que os alunos caminham bem na sociedade.
Graças à professora.
Isso para a gente é uma alegria. Muito depende dos pais, mas também muito dos professores, né? Que nós damos a instrução. E os pais dão a educação realmente. Mas eu trabalhei bastante desde antes de me formar na escola normal, porque eu me formei na escola normal professora Amazília, e desde antes de estar formada, eu já tinha substituído professora no grupo escolar professor Balduino Cardoso. Depois que eu me formei, trabalhei no Astolfo Macedo Souza, aí eu fiquei também no Serapião, que eu também trabalhei no Serapião, trabalhei no São José, depois que fui embora para Curitiba, eu trabalhei bastante com o litoral do Paraná, voltei, fiquei na Secretaria de Educação, peguei a 5692, que era a reforma de ensino, inclusive, esses dias na academia, eu levantei a problemática que nós estamos, assim, com uma acadêmica fazendo um trabalho sobre a educação em União da Vitória. E eu lembro perfeitamente que nós tínhamos as escolas rurais com o nome de algumas professoras, professores até, que já haviam falecido. E com a nuclearização, as escolas acabaram sendo assim juntadas, no caso, né? Elas ficaram juntas e teve um núcleo, uma escola que era o núcleo. E algumas escolas dessas desapareceram e o nome das professoras ou professores que denominavam as tais também foi. E eu acho que isso deve ser resgatado. Porque o professor, Aloysio, realmente é aquela pessoa que não sai da nossa memória. Eu não esqueci todos os meus professores de quando eu estudava. Primeiro de tudo, que era no Colégio São José, Santos Anjos, que eu fiquei num jardim de infância. Depois eu entrei no Balduino Cardoso, fiquei durante todos os anos com professores e professores, professores também, porque tínhamos o seu Homero, que era nosso professor de educação física, por isso os parabéns no dia de hoje, né? Porque o professor Homero, ele era uma pessoa maravilhosa, ele dava o esporte, nós fazíamos várias coisas, inclusive a aula de ginástica, para que você tivesse realmente uma boa postura. Então, tudo isso o professor Homero dava antes de nós estarmos fazendo qualquer esporte, que naquele tempo tinha voleibol, tinha várias coisas, né?
Muito bem. Professora, tem tantas coisas que eu quero perguntar, nós estamos com 4 minutos, passa rápido o tempo aqui. A história, professora, do hino de Porto União, a canção Cidade Amiga. Porque muitas pessoas desconhecem exatamente essa história. E a senhora, eu sei que presenciou, vivenciou e ajudou a gravar. Existem vozes ali no coro que está a voz de Terezinha Leoni Wolff. Nos conta.
Na época, o prefeito era o Dr. Vitinho e foi feita uma programação muito linda do cinquentenário de Porto União. E saíram vários concursos, inclusive um que era para escolher o poema sobre Porto União, cinquentenário, e também um hino de Porto União. E nós, naquele tempo, estávamos assim, sempre em conjunto, um grupo de pessoas, a dona Vanária Cleto, a dona Angelina Obi, a Helena Bona, a dona Tereza Biberbach, a Dejanira Pasqualin e eu, de mulheres. E o Ivoniche era a pessoa que fazia o solo. O Felício Domite era o pianista. Então, ele compôs a música e o Ivoniche fez o poema. E lá no Clube 25 de Julho, à noite, foi feita então a apresentação dessas músicas que estavam concorrendo. Lembro que tinha uma do seu Emílio Taboada Dias, que foi feita também. E essa era uma canção, não era um hino, ela era uma canção. Tanto é que a primeira parte, ela tem um retardando assim bem grande, que é difícil de ser cantado pelos alunos de escola. Daí porque houve uma transferência de andamento pelo próprio professor Raulino e gravado para que as escolas pudessem cantar o hino Cidade Amiga. Mas, na época, a Odair Muncinelli era vereadora e, logo depois que ganhou essa música como sendo o hino do cinquentenário, ela conseguiu aprovar como hino oficial do município. Por isso, ela foi, então, transformada em marcha, no caso, a marcha... marcha rancho, praticamente, né? Porque a gente canta num andamento de marcha rancho, que eu não sei como é que dizem hoje, né? Mas no meu tempo era marcha rancho.
Muito bem. A senhora falou o nome, Ivoniche Furlani.
Sim.
É exatamente a cadeira que a senhora ocupa na Academia de Letras, né, dona Terezinha?
Daí porque, quando eu fiquei na academia como sócia fundadora, eu realmente escolhi o nome de Ivoniche, porque eu acho que eu vivi o tempo que ele esteve aqui. Nós tínhamos casado, eles também, ele e a Silvia também eram casados de pouco, e eu vi o quanto ele fez pela nossa cultura dentro da nossa cidade. E daí porque eu escolhi como sendo o meu patrono da cadeira número 20 da Academia de Letras.
Muito bem. Ó, Terezinha, 101 anos do município de Porto Anel, um prefeito, o nome, somente, a sua cabeça.
Bom, eu lembro do Helmut Miller. O Helmut Miller morava na Rua 7, né? Era do meu tempo de criança também. Porque eu peguei muito a época de ditadura, então tinha muito daqueles que eram designados, já não eram votados pelo povo. Mas lembro do seu Helmut Miller, que foi uma pessoa maravilhosa, que ajudou bastante a nossa cidade. E depois, quando eu era com mais idade, do seu Dr. Vitinho, que foi realmente o prefeito do cinquentenário. E o que ele fez pela cultura e também pela educação na época, vale a pena não ser esquecido.
Muito bem. Professora, Porto Anel, 5º Batalhão. 30 segundos. Eu sei que a senhora realmente tem o 5º Batalhão no seu coração.
É,
né?
Exatamente. O 5º Batalhão de Engenharia sempre foi aquele baluarte em qualquer situação que a gente precisasse. Desde o tempo em que eu era professora e que não tinha quem tocasse um bumbo na hora do desfile, que nós fazíamos os desfiles normalmente. Então, era o batalhão que ajudava. Eu fui professora de quinta série, quando ainda se fazia o exame de admissão. Eu dava aula no Serapião para alunos que vinham do 5º Batalhão de Engenharia. Eles faziam os primeiros anos ali de alfabetização e depois eles saíam para fazer a admissão. E quem preparava? Ali no Serapião.
Sem justificar o nome de uma professora ou um professor. Somente o nome.
Dona Araceli.
Muito bem. Primeira vereadora de Porto Anel, não é isso?
Primeira vereadora.
Querida acadêmica, confreira, Terezinha Leone Wolff, uma mensagem em relação aos 101 anos da querida Porto Anel.
É um desejo de que Deus continue olhando pela nossa cidade, que nós possamos realmente deixar esse mundo olhando a cidade assim com bons olhos e pensando, cumpri a missão e todos estão cumprindo, porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos crescendo cada vez mais.
Ok. Severa entrevista, acabou de falar, conversar com a querida, abnegada, professora Terezinha Leone Wolff. Muito obrigado, professora Terezinha. E vocês, amigos da CBN, parabéns, Porto Anel, 101 anos. Sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Parabéns, Porto Anel.